‫הדיאק אל הדת עבודה יקרו של גיסאבי? ‫מין סינקו דאלול, חפה אלול, ‫הודיאק אל נעשהו, ‫הודיאק איפוי קריאה לאוניברסיטה. ‫הוא התעשבתי קונפונדי, ‫בצע כראש השנה היה קריאסון דומונו. ‫נועה, ראש השנה היה קריאסון ‫דום סרומן, ‫דו פימרו עומן, אדם הראשון. ‫ז'קי נוסל מוסקת דיוס ‫כי הוא מונו עם סייף דיאס, ‫פימרו דיה דיוס קריאוס סלר תרה, ‫סגונדו דיה, ‫אובר הספרסון דו סיאנוס ועזמונס, ‫תרסרו דיה, ‫אז פלנטה סינומיגנה, ‫קוואקו דיה, אז פלנטה, ‫סטרלס, Quinto dia, peixes, e sexto dia o ser humano. Então o ser humano só foi criado no sexto dia. Seis dias antes disto, antes do Rosh Hashanah, antes do Aleph de Tishrei, Rosh Hashanah é o primeiro de Tishrei, se você olha seis dias antes, qual é? O 25 de Elul. Então o dia de hoje, 5.776 anos atrás, exatamente, foi a criação do universo. Deus criou todo este universo que a gente conhece, que a gente não conhece. Porque mesmo com toda a ciência que existe, ainda ninguém ainda explorou todo o universo. Então, tão grande que é. Tudo isto foi criado 25 de Elul. Está claro? Mesmo que na Gemara tem opiniões que também dizem que foi 25 de Adar, outro 25 de Elul, Machloket, mas a conclusão... Assim dizem, na verdade, os comentários, aparentemente, a vontade é o que se chama, na verdade, o potencial, como se chama, a criação, de fato, foi em Elul. Isto, o mundo, o ser humano, seis dias depois. Então, Rosh Hashanah é o dia da criação da Adam Arishon. Daqui a pouco vamos explicar por quê. Então, vamos primeiro um pouco falar do dia de hoje, da criação do mundo. Muita gente pensa que Deus criou o mundo e depois foi descansar. É como alguém que faz uma mesa e depois se retira. Esta teoria, ela até tem um nome. Houve na época da França, um século atrás, filósofos chamados de Jean-Jacques Rousseau, você ouviu falar dele, Voltaire e assim diante. Esta teoria se chama o deísmo. O que significa o deísmo? Deus criou o mundo, sim. Mas depois não tem nada a ver com isso. Criou, a coisa vai, a bola anda, sozinha. Deus não está ligado com a humanidade. Criou, a coisa vai. Só que é impossível falar isto. Porque isto é um grave erro, como nos explica, na verdade, os grandes mestres judaicos. É verdade quando um marceneiro faz esta mesa, ele se retira e a mesa continua. Pode ser que hoje ele está aí na Flórida, ou ele está na baleia, na verdade, surfando. A mesa continuando aqui, sem problema nenhum. Quem fez este pano aqui? Uma confissão, um bom retiro, aparentemente parece para a qualidade, que é algo, na verdade, um bom retiro. Ótimo. Mas o dono não está do lado dessa toalha. Ele se retirou e a toalha continua tendo sua função. Então, da mesma forma que um confeccionista faz um pano, um marceneiro faz uma mesa, um alfaiate faz uma roupa, e depois se retira, e a roupa tem sua função, ela funciona, ela está bem, e tudo isso. Tem muita gente que pensou, dizer, Deus faz o mundo, e depois se retira, e o mundo continua. E Deus não tem nenhuma ligação com esse mundo. E o que você faz, também não influencia. Então, você pode fazer ou não fazer, pode ter uma anarquia aqui, pode ter miséria ou justiça ou injustiça, não faz diferença nenhuma, assim dizem aqueles filósofos. Nós, os judeus, nós falamos que aqui tem um erro muito grave. Por quê? Qual a diferença entre o marceneiro e o criador? O marceneiro pegou madeira que já existe e mudou a forma. Ele não criou uma madeira, a madeira já existia. Ele pegou a árvore, cortou e fez uma forma de um púlpito, fez uma mesa. Isto se chama em hebraico Yesh Miyesh. Ele fez algo a partir de algo. Já existia e transformou a forma. O que fez, na verdade, o confeccionista, o homem que fez a toalha? Pegou lã, ou que seja linho e fio, que já existe, e trocou, em vez de fazer uma camisa, fez uma toalha. Certo? Mas já existia a matéria-prima. Ele não inventou nada. Deus, quando criou o universo, o que, que tinha antes da criação? Quem pode falar? Nada. Mas o nada que você imagina ainda não é um nada. Porque a gente nem pode imaginar o que, que é nada. É interessante, em português não tem nenhuma palavra para este nada. Em francês tem. Quem fala francês aqui? Le néant. Em inglês se chama naus. Aí, nada não é o que você imagina, porque o que você imagina ainda precedeu algo. Nada total, não havia absolutamente nada. Dentro deste nada absoluto, Deus criou algo. Então, como se pode comparar uma criação que se chama em latim ex nihilo, a partir de nada, como que se pode comparar isto com uma criação que se está fazendo a partir de algo? Não tem sentido. Algo e algo é uma coisa. Claro que se eu transformo a matéria, posso me retirar e a matéria continua. Mas se eu estou fazendo algo novo, dizem os nossos sábios, e a gente fala isso todo dia na nossa reza, a mechadesh ketuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. A criação é um ato contínuo. Não é algo que aconteceu uma vez, faz tempo, mas a cada momento, como se fosse Deus está criando o mundo. Deus está insuflando, na verdade, dentro do mundo, energia a cada instante. Se não para. Se Deus não está colocando neste momento energia, neste púlpito, ele não existe. A mechadesh betuvo bechol yom tamid. A cada dia, a cada instante, Deus está colocando energia dentro da matéria. Porque nós, judeus, acreditamos que tem uma alma não apenas no ser humano. Tem uma alma dentro do animal, tem uma faísca divina dentro de um vegetal, e até mesmo dentro dos inanimados, dentro dos minerais, tem vida. Hoje, graças a Deus, com a ciência moderna e a tecnologia, somos capazes de ver isso. Se você olha matéria, prega uma pedra, começa a ver os cristais, vê lá o movimento, as moléculas estão se mexendo, você está começando a ver que a coisa não é tão inanimada como a gente pensava. De repente está começando a ver que dentro de cada pedra tem uma formação de cristais, e dentro de cada molécula tem, na verdade, os elétrons que estão correndo numa velocidade que a gente nem sabe qual é a velocidade deles, no redor, na verdade, do nêutron. Então tem vida em tudo. Tem vida na pedra, tem vida na madeira, e tem vida no ser humano, e com certeza animais também que se mexem. Esta vida chama isto, como nós chamamos da alma, de chamar, alguns cientistas que chamam isso de ânima, não importa o nome, mas isto é vitalidade divina, isto é faísca divina, isto é energia divina, neshama, nefesh, ruach. Esta vitalidade Deus está constantemente renovando. Então a criação não é algo que aconteceu uma vez e Deus foi descansar, mas Deus está presente. Ou como dizem os filósofos, a palavra certa, Deus está imanente. Ele está lá, presente na criação a cada instante. O que isso implica? O que eu falei agora? Qual a diferença? Você agora é um jovem que está na faculdade, que na fábrica, a moça trabalha, você está prestes a casar, um noivo aqui. Que diferença faz para você saber se Deus cria o mundo uma vez ou se ele cria a cada instante? Qual é a implicação que estamos falando? É interessante saber isso. Estou perguntando a vocês, qual é a implicação disso que estou falando? Deve ter uma consequência lógica muito importante. Se os nossos sábios fazem questão de colocar isso na tefilá todo dia, que a gente fala Mechadesh, Mechadesh, e Shabbat de manhã, falamos algumas vezes. Por quê? Qual é a primeira consequência direta do que estou falando? Qual a consequência direta se você diz que Deus está criando o mundo a cada instante e está presente? Daqui sai a teoria que todos vocês usam esta palavra, Ashgaha Pratit, divina providência. O que significa, a palavra Ashgaha Pratit? Mashgiah, é como Mashgiah no resto do mundo? supervisão está presente, mas gasta de alguém que esteja olhando. A gente fala no Shir HaShirim, Masguiach min ha-chalonot, está certo? Deus está olhando, observando. O Masguiach ele observa, agora eu entrei lá, está sendo preparado um sushi para vocês, para depois da aula, eu vi sentado o Masguiach, está olhando lá cada coisa, cada folha, como está sendo enrolado o sushi, para ver que não tem ingredientes, não quer cheirar Deus. Quando acontecer, então tem que ser cuidadoso. Quando a gente fala Asgaha Pratit, Deus está olhando para a gente, significa que cada coisa que acontece aqui não tem acaso, não tem acidente na natureza, não tem alguma coisa que é uma coincidência acontecer. Não. Tudo acontece por divina providência, nada por acaso. No mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal e no ser humano. E com certeza no seu juízo. Tudo é por Asgaha, por quê? Porque Deus acabou de criar. Então, se este púlpito está agora assim, ele não está aqui, mas ele está aqui, é por divina providência. É absurdo, não? Mas é assim. Porque Deus está criando ele a cada instante. Então, se esta cadeira está aqui, ou se este cabelo está aqui e não aqui, tem um motivo. Não sei qual, mas tem. Um belo dia, o Baal Shem Tov estava andando com seus alunos. Ele estava falando para eles um pouco sobre isso. Que nada é por acaso, tudo é Asgaha Pratit, tudo é divina providência. E de repente caiu uma folha da árvore. E a folha fez isto com o vento e caiu. Disse o Baal Shem Tov para eles: olha, se a folha está caindo assim, e não deste lado, tem divina providência. Os alunos acharam um pouco exagerado. Isso já é demais, sabe quando os alunos falam que o professor já está exagerando. De repente o Baal Shem Tov velhinho se abaixou e levantou a folha e mostrou para ele e para eles que tinha um pequeno bichinho embaixo. Era um dia de muito sol. O bichinho se chama Anton em francês. É um pequeno inseto que não suporta o calor. Então ele mostrou para eles que a folha caiu assim e caiu exatamente em cima do bichinho, fazendo sombra para ele, protegendo ele do sol. É a mesma coisa diz o Midrash. Tem um Midrash fantástico que diz: quando você tem nenúfares em cima da água, você pensa que estão nadando assim por acaso, por coincidência. Olha bem, diz o Midrash, talvez tenha um inseto que não sabe nadar. Ele só vence do nenúfar. O vento leva o nenúfar até do outro lado. Ele passeia, ele vai na ilha por conta do sol. Tudo tem seu motivo. Nada por acaso neste mundo. Por quê? Porque Deus está criando o mundo agora. Cada instante Deus está colocando energia nesse mundo. Então, se eu pergunto para vocês uma pergunta teórica, se Deus quer, se a gente quer, se Deus quer agora que este púlpito desapareça, o que, que ele faz? Alguém podia pensar: bom, Deus manda um fogo e o fogo consome e desaparece. Não. Deus simplesmente para de mandar energia. Parou de mandar energia, volta a ser do nada absoluto. Porque Deus está recriando o mundo a cada instante. A criação é constante e contínua. Entendeu bem? Então, isso é uma introdução ao que vamos falar, só para entender o dia de hoje. O dia de hoje é o dia da criação do mundo. Deus criou o mundo e esta ação é contínua. Por isso, a presença de Deus se senta aqui. De vez em quando, mais de forma mais revelada, de vez em quando, faz mais oculta. De vez em quando você vai na faculdade, você vai na rua e cai, na verdade, uma pedra enorme na tua frente, um metro, você não abençoa, você diz: oh, Deus me salvou. E de vez em quando você nem sabe o que aconteceu, porque acontece atrás lá. Você não consegue saber. Nosso sábio diz: em Balhanes Makir Benistro. Muitas vezes tem milagres e não sabe nem ciente que acontece. Mas tudo é por divina providência. Nada por acaso. Mesmo as coisas que a gente não entende, mesmo as coisas que a gente não gosta, mesmo as coisas que são adversas, também tem a mão divina. Entendeu bem? Tendo explicado isso, a gente pode aprender um segundo princípio. Se tudo é divina providência, isto significa também que tudo o que você vê ou escuta na vida, você é capaz de aprender uma lição de cómo servir a Dios mejor. Porque si Dios te colocó esta cena a tu frente, alguna cosa se tiene que aprender de esto. Nada es por acaso. A primera consecuencia para nós, divina providência. Acho que está para ti. A segunda consequência, se eu estou aqui e não lá, se eu estou andando lá, se eu estou passando na Europa, se estou aqui, deve ter alguma lição que eu possa aprender para melhorar. Rashi, quando ele explica as roupas do Kohen Gadol, ele tem uma dificuldade de explicar o que é, na verdade, aquele avental, o efod. E Rashi diz, e assim diz a tradição, que Rashi viu uma vez uma cavaleira, uma mulher cavalgando um cavalo, e estava vestindo uma coisa parecida, e Rashi descreve a roupa. Tudo a gente pode aprender algo. Nada por acaso. E de novo uma história, para vocês entenderem. O Baal Shem Tov, quando estava ensinando os seus alunos que tudo que o ser humano vê pode aprender algo, os alunos também duvidavam um pouco. Era um dia de inverno na Polônia, na Europa. O inverno é muito, muito frio. E os cristãos têm o costume de fazer processões. Vocês sabem o que são processões? É uma manifestação onde eles levam santinhos e vários objetos da igreja, faz uma procissão na rua. O costume na Europa é que eles cortam no lago cruzes grandes de gelo. Assim é o costume. Eles andam com essas cruzes. Justamente, o Baal Shem Tov está andando na rua com seus alunos e está dizendo tudo ali. Na providência, nada. Por acaso, tudo que se aprende. Alguma coisa, tudo que você vê, o ser humano, vai aprender. Os alunos falam, o que você aprende disso? De repente estão saindo, passando pessoas com cruzes enormes de gelo. O agente olhou e disse, quando um judeu fica frio demais, tem um perigo da cruz. Entendeu? Quando um judeu não tem mais calor para ser judaísmo, se afasta demais, fica frio. O que é frieza? Frieza significa o desinteresse. Tem o perigo da cruz. Agora que a gente entendeu que a criação é uma coisa fantástica e contínua, o que que acontece em Rosh Hashanah? E aqui os místicos, os livros profundos, principalmente o Arizal e seus alunos, nos dizem que tem algo a mais que acontece cada ano em Rosh Hashanah. Onde se aprende isso? Se aprende de um versículo. Na Torá, tem um versículo onde que descreve como que a terra de Israel é especial, diferente das outras terras. Quando vocês vão entrar na terra de Israel, a terra de Israel, ela, graças a Deus, limitar a Shamaim, ela pode ter chuva, ela não como em Israel, não como no Egito, onde não chovia. Vai descrevendo. De repente, tem um passo que diz assim, a terra de Israel, Ene Hashem Elokecha Ba'atamit. Deus olha para esta terra sempre. Mireshit Hashanah Ad Achrit Shanah. Deus olha com atenção especial a terra de Israel do começo do ano até o final do ano. Ouviram? E todos nós sabemos isso, que tem muito mais divina providência e proteção em Israel. Não precisa de muitos exemplos. Faz um ano exatamente, a gente está reunidos aqui, se lembrando, se não me engano, comentando a guerra de Gaza, se lembrando, os milagres estão acontecendo. Soltaram em cima de Israel 10 mil mísseis. Faleceu 3 ou 4 pessoas. 10 mil mísseis. Eles vivem em cima da cidade popular. Milagres que acontecem. Fantástico. E assim, nós sabemos que Deus protege a terra de Israel, ele olha por ela, ele tem um olhar especial por ela. Então, escuta bem, o que, que diz o versículo? Ele olha para ela, Mireshit Hashanah Ad Achrit Shanah, do começo do ano até o final do ano. Pergunta o Arizal, Se Deus olhar para ela do começo do final do ano, quando termina o ano e começa o novo ano, podia falar, ele olha para ela sempre. Por que Deus fala do começo do ano até o final? Podia falar, ele olha para ela sempre. E realmente já está com a tutupa, está a mim, ele acha que é. Os olhos dele estão olhando para ela. Então, eles, Deus, do resto está, me regina a chamar. O que tem no começo do ano final? Mas não termina, ele começa o novo ano. Diz o Arizal que cada ano, quando chega a Rosh Hashanah, Deus coloca uma energia nova na terra de Israel. É automaticamente para o mundo. Porque é muito importante você saber que Israel é o funil do mundo. Todas as nossas rezas que a gente reza aqui, elas vão primeiro para Israel e Israel vão subindo para Israel. Alguns dizem até que vai por Hebron, ou volta por Jerusalém, não vamos entrar nas discussões agora, mas Israel é o funil. É o contrário também, todas as brachot que Deus manda para a humanidade, para todos os países onde que seja, primeiro Israel, e de lá se espalha para o mundo. Então Israel é o funil do mundo. Então, quando está escrito que Deus olha para a terra de Israel, significa não apenas Israel, mas toda a energia que vem através da terra de Israel. E o que está escrito do início do ano ao final do ano? Porque dizem os nossos sábios que o contrato é anual. Não é um contrato vitalício, mas é um contrato anual. Cada ano se renova este contrato. Quando? Na hora do shofar em Rosh Hashanah. Na hora que faz o shofar pelo mundo, é o momento que Deus renova a sua vontade de reinar aqui embaixo. E insufla dentro da natureza, dentro do mundo, dentro do universo, uma energia nova, superior à energia anterior. Estou falando um pouco palavras um pouco altas e abstratas, mas vamos dar um exemplo pequeno que acontece cada semana. Shabbat, todos vocês sabem que nós temos uma alma adicional. Nós temos uma energia a mais Shabbat, está certo? Vocês todos comem mais Shabbat para começar, tem mais apetite. Temos mais vontade espiritual, sentimos pessoas diferentes. Nos livros profundos está escrito que o pulso do judeu pulsa Shabbat diferentemente. Shabbat é um dia diferente, tem uma energia diferente no mundo. A mesma coisa, mas muito maior, é muito mais amplo, acontece também em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Deus dá uma nova energia para o mundo. E isto que está escrito, Mereshit Hashanah Vadachit Shanah, para te ensinar que esta energia é anual, cada vez uma outra. Estou entendendo bem? E olha uma coisa interessante. Quando está escrito na Torá, Mereshit Hashanah Ve'ad Achrit Shanah, está escrito a palavra Reshit, está escrito a palavra Reshit, desculpa, mas assim se escreve a palavra Reshit, normalmente. Reshit vem da palavra Rosh. Porém, na Torá está escrito sem ela. Pode olhar lá. Está escrito Reshit sem ela. São as mesmas letras que Tishrei. Quando Deus renova exatamente o mundo, no mês de Tishrei. Então, não somente com o versículo, o Pasuk nos ensina que há uma renovação de energia cada ano, mais força, mais vitalidade para o mundo, mas quando que acontece isso? No mês de Tishrei. Precisamente no primeiro de Tishrei, Rosh Hashanah. Está bem claro o que estamos falando? No Rosh Hashanah, o mundo recebe uma energia nova. E diz aos nossos sábios, esta energia, ela depende muito também de nos despertar em Deus esta vontade de reinar. Vou explicar o que estou falando. Quando surgiu o primeiro dia da criação do homem, sexta-feira, o que, que Adão fez? Diz o Midrash. Adão juntou todos os animais, todas as criaturas que tinha na época, e ensinou a eles que tem um Criador. elas estavam andando por lá sem entender que alguém os criou. Não sabia, não reconheciam ainda que tem uma autoridade suprema. De repente, chegou Adão, que Adão sabia a língua dos animais. E não somente sabia a língua dos animais, ele que nomeou os animais, ele que deu o nome para cada animal. E acertou o nome correto que corresponde à função de cada animal. Você sabe que em hebraico, cada nome de cada animal tem um significado. Não como nas outras línguas que é apenas uma coisa convencional. Em hebraico, cada nome tem uma explicação. Pois é, João, cachorro, como fala em hebraico? Kelev, dizem os nossos livros. Kulolev, Kelev vem da palavra que ele tem muito coração. O cachorro é muito sentimental. O gato? Hatul. Hatul vem da palavra lechatel, esconder, ocultar. O gato é muito gracioso, jamais faz suas necessidades em público. Muito discreto. Sus, um cavalo, vem da palavra sus, alegre, aquela risada hilárica do cavalo. Cada animal. Pega o balatuim, o Pachá Shimi, pega todas as aves, ele explica uma por uma a função de cada animal. A cigônia, chassida, ela é boazinha, ela traz os nenéns para o povo. Está certo? Então é muito boazinha. E assim diante, então cada animal tem brincadeira. Mas aquela é boazinha, que ela tem um bom coração, isso é verdade. Chassidá vem da palavra chesed. Então Adão conhecia bem os animais. Juntou todos os animais e falou para eles uma frase que está no Salmo. Bo nishtachave benichra'a lifnei Hashem Yosef. Vamos se curvar, reconhecer e agradecer o Eterno que nos criou. Então, Adão ensinou às outras criaturas que existe um rei, como se fosse, coroou o rei, aceitou o jugo do rei, malchut, certo? Você não pode reinar sem súditos, não funciona, como dizem os nossos sábios, em melech belo am. Cada ano volta ao mesmo cenário. Quando chega Rosh Hashanah, cada ano, que é o aniversário da criação do primeiro homem, naquela sexta-feira, quando Deus criou Adão, ele criou ele como um adulto. Quando Deus criou Adão, como te parecia? Quantos anos ele tinha, Sidra? Ele tinha um dia apenas, mas qual era a aparência dele? Nossos sábios dizem mais ou menos 30 anos. É um adulto. Então, cada ano, quando chega Rosh Hashanah, de novo o povo de Israel se junta nas sinagogas. Falamos Hashem Melech, Hashem Malach, Melocha Lolam Kulom Yifodecha. Falamos Malchuyot, vários versículos estão ligados ao reinado, à majestade de Deus. Aceitamos seu reinado e recoroamos. E isto como se fosse um pedido de Deus. Deus fala, Imru Lefanai Malchuyot. Deus fala, falam na minha frente versículos que despertam o reinado. Olha na reza de Musa. Pega o Marçoso Transliterado e traduzir, que vale a pena. É bom entender o que a gente fala. Vocês vão ver que os psukim, os versículos que a gente fala no Mussar, principalmente os primeiros, está tudo ligado ao reinado de Deus. Então nós estamos despertando a vontade do Criador reinar mais uma vez. Isto que acontece cada Rosh Hashanah. Tendo esta vontade de reinar, Deus manda para o mundo uma energia. O adicional. O superior ao material. Chama isso como se diz. Então estamos entendendo bem o que, é que acontece aqui. Rosh Hashanah é um momento sério. Não somente Deus se reafirma e nós o coroamos como rei Melech Malchav Nachmak Yosh Baruch Hu. Aceitamos seu julgamento, seu jugo. Aceitamos seus mandamentos. Mas também é o Yom HaDin, Deus julga a humanidade. E Deus coloca para a humanidade um montão de energia nova. Fortíssima. Muita gente pergunta o que, é que tem que pensar na hora do shofar. Tem gente que pensa que se faz votos, algumas coisas não. Na hora do shofar, a gente principalmente pensa em pensamento de chuva, que também é bom. Mas a gente coroa a Deus. Como é que aceitamos Malchut Shamayim? Kabbalah, ou Malchut Shamayim, se aceita que existe uma real autoridade suprema, existe um arquiteto deste universo. ele tem seus mandamentos. Se ele tem mandamentos, eu sou um súbdito, eu me subjugo, eu me coloco à disposição dele. Tá certo? Eu sou um súbdito que aceita as leis do rei. Esse é o primeiro pensamento que eu falo. Depois, pensamentos positivos, boas decisões. Pedidos pessoais, na reza do Rosh Hashanah, é melhor fazermos lá onde que os nossos sábios colocaram as suas palavras. Quando você fala Sefer Chaim, Racham Shalom, Panassat Uva, Elassat, etc. Panassat. Quando você fala Avinu Malkeinu, você pede uma série de coisas, Avinu Malkeinu, uma lista inteira que você pede, lá no momento, eu dou o teu direito de fazer alguns pedidos também. Mas Rosh Hashanah, antes de mais nada, nós recoroamos Deus como rei do universo. E ele manda para o mundo uma energia adicional que vai para Israel e de lá para todo o universo. Entenderam bem? Qual é a nossa função agora que a gente recebeu este cientismo? Porque Deus julga a humanidade inteira, eles não são cientistas. Não é que os dois estão indo, na verdade, rezando e se preocupando com isso. Nós estamos conscientes do que acontece em Roshná, que Deus julga a humanidade inteira. Está certo? Nós, pela proximidade, pelo conhecimento, nós temos uma missão na terra. Qual é esta missão do judeu? Revelar a divindade que está aqui no mundo. Reaproximar Deus com o mundo. O que acontece? A divindade que está aqui está oculta. Falei para vocês que tem uma faísca divina aqui no púlpito. Tem uma outra na mesa. Você está enxergando ela? A gente não sabe que ela existe, a gente não está enxergando ela. A função do judeu é mostrar a presença divina neste mundo. Reaproximar o mundo do Criador. Colocar mais conteúdo aqui na vida. Que aqui nesta vida material e física, Deus tem um mundo físico e fiz questão e quer que haja um mundo físico, que a presença dele seja reconhecida aqui na terra. Um judeu, através das boas ações que ele faz, a gente eleva a matéria. Quando eu estou estudando o Torá em cima deste púlpito de madeira, automaticamente a energia dele está mais positiva. Estou elevando ele. Estou comigo? Quando faço uma brachá sobre um sorvete, estou elevando a matéria. Cada mitzvah é boa ação que eu faço com a matéria, que eu tenho açúcar, um lavo, ou que seja uma maçã ou um etrog, eu estou elevando a matéria. Estou usando, elevando a matéria, a faísca de Nictalá. Então, vamos pegar um exemplo só para vocês entenderem. Se você comer uma carne sexta-feira à noite na sua casa, uma mitzvah, Shabbat, comer carne é uma mitzvah. Mais ainda, se você convidou pessoas para participar da sua Shabbat, mais uma mitzvah nessa torre. Se você convidou pessoas que são humildes, não têm onde comer, você fez mais uma mitzvah. Está comendo essa carne. Então vamos pensar aqui. Esta carne vem do boi. O boi comeu grama, capim. O capim cresceu de água. Então você está elevando aqui vários reinos de uma vez. Água é mineral, capim é vegetal, o boi é animal. Tudo isso vai se transformar em carne que você consome. O ser humano, quando ele come, ele tem mais energia. A comida que ele faz, que ele come, se transforma, na verdade, em células do seu corpo. Pela força que você comeu, você vai poder fazer mais mitzvot. Agora que você comeu, você está mais forte. Antes estava falando como é que é a força. Agora, com esta comida que eu comi, eu posso ajudar mais um pouco. Correr no hospital, visitar mais um lugar. E fazer mais que cuidava ele e honrar meu pai. Então, com a carne que você comeu, você está, na verdade, elevando vários reinos e faíscas divinas para fazer uma missão, uma boa assim. Eu sei que é complicado o que estamos falando, mas é apenas um exemplo para mostrar como que a gente, através das nossas boas ações, somos capazes de levantar, refinar a matéria, aproximá-la de seu objetivo, colocar mais presença divina neste mundo. Qual é a função do judeu neste mundo? Deixar a conexão entre o Criador e a criatura bem clara. Nós fazemos a ponte. Está claro? O que eu queria principalmente que vocês entendessem? Quando o dia do Oxalá está chegando, é importante aproximar com Deus, aceitar de novo o jugo dele, reafirmar ele como o rei do universo. Se ele é o rei, eu sou o súdito, que não obedecerá. Tem regras, não tem anarquia. Cada servo sabe o que o seu amo quer. Cada súdito obedece ao seu rei. Nós somos no comando deste grande comandante. E no Rosh Hashanah, a gente faz um passo para frente. Tomamos uma decisão, reforçamos os laços, a conexão. Estamos todos conectados com Deus, muito mais do que a gente imagina. Temos uma alma que nos conecta como um escafandre que está todo o tempo ligado ao navio. Isso não tem dúvida. Mas tem que fazer isso de forma um pouco mais revelada. Chega a Rosh Hashanah, tomamos decisões para reforçarmos os laços. Talvez alguma coisa afrouxou ano passado. Talvez eu não estava tão cuidadoso nas leis de cachorro. Talvez eu me permitia entrar uma vez no McDonald's com uma coisa que não cai de casa. Mas talvez um queijo ou alguma coisa, não sei o que, que também pude ter carne. Talvez eu me permiti, na verdade, no Shabbat, uma coisa que eu tropecei. Ou no Lachonara, ou com meu amigo, uma coisa. Talvez, não sei, talvez eu ofendi alguém. Etc. Talvez uma coisa diferente. A gente corrige, a gente melhora, a gente toma decisões boas. Isso é o teatro do chão. E Deus, com certeza, quando ele vê os judeus se juntam na cidade e aceitam ele mais uma vez com autoridade suprema e gritam bem alto: viva o rei, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Lovnavé. Quando coroamos o rei, antigamente, quando os reis eram coroados, eles faziam imediatamente uma anistia nas pessoas que estavam presas. Deus, com certeza, na sua clemência, na sua piedade, na sua bondade, ele perdoa, ele faz vista grossa. Antes de ser nosso rei, ele é nosso pai. Então, com certeza, um pai pode olhar para os seus filhos, ele sabe perdoar. Ele faz isso com piedade, ele nos inscreve, não somente nos inscreve, mas como ele também nos cela no livro da vida, esse grande do Tzadikim, no livro da vida, no livro do Tzadikim, lá está o Raim do livro, um ano bom, que a gente tenha um ano farto de grandes realizações materiais, espirituais, que a gente possa se reforçar, reforçar nosso judaísmo, reforçar nossos laços com o povo olam, melhorar nossa comunidade em geral, cada um. Essas boas decisões, elas têm um efeito colossal. É bom saber cada um que a nossa conexão com Deus é muito mais do que a gente imagina. Vou terminar esse show me contando uma pequena história interessante que estou me lembrando agora, que mostra como que é forte a reação do judeu. 1938-39, na Polônia tem uma província que se chama Galícia, Cracóvia, faz parte da Galícia. Tem uma família que se chamava Santilmar. Essa história estou lhe contando em um sofrimento do Holocausto que ainda vive e mora em Toronto. Estou lhe contando uma história com interesse. Esta família, a mãe viu que não tem como sobreviver. Estavam presos, estavam indo para o gueto. Ela tem um filho de 8, 9 anos. Este filho tinha olhos azul, cabelo claro. Ela conseguiu contrabandear o fora do gueto. Ela falou para ele: meu filho, foge, entra no fundo da Polônia, nas fazendas, se esconde lá. Não conta para ninguém, vocês não. Para ninguém, mas entendeu tudo o que estava acontecendo lá com os alemães. Mas uma coisa, não esquece jamais que se ajuda. Não conta, mas não esquece. E o menino, que estava do outro lado do gueto, fugiu aqui com ela. Finalmente chegou no interior da Polônia, foi recolhido por camponeses que trabalhavam na fazenda. E trabalhando numa fazenda, este David Sattelbach, um belo dia, sentado com os camponeses, com aquele bom judeu que recolhia os camponeses, conversando, ele, quando podia, ele tentava não comer presunto, porque ele sabia que era tradicional, mas também tinha que esconder que judeu, não era fácil. E um belo dia, era setembro como agora, ele estava trabalhando no campo. Já teve seus 42, 43. O menino já estava, talvez, com 12, 13 anos. Ele viu O setembro na Europa é outubro. Então as folhas caíram, tem um vento um pouco mais frio. As folhas não são mais verdes, são amarelas. O tempo é diferente, tem muita nuvem. Começa a chegar um pouco o inverno. Ele estava olhando o cenário e ele se lembrou que nesta época, exatamente, era a época das grandes festas. E segundo Rochin, Yom Kippur, ele se lembrou que nesta época o pai dele levava ele para a sinagoga. E começou a saber a cena do passado. Interessante, mesmo que ele era criança, quantas vezes ele já foi com o pai dele na sinagoga, até 8, 9 anos, mas foi. E quando ele estava olhando o tempo, ele falou, puxa, esta época é a época do Rosh Hashanah, que meu pai me levava na sinagoga, a gente cantava, ficava do lado dele. E começou a ver esses cenários na cabeça dele. E uma música bateu. Música que muitas sinagogas cantam, a Avinu Malkeinu. Bateu nele, aquele tom daquela música. E neste momento ele estava dizendo, puxa, se Deus me dava neste momento um marzor para rezar, vou rezar. Como o pai fazer? De repente ele escuta o amo dele, o dono lá da fazenda, fala, Yannick, o homem por dentro dele, Yannick, pega a bicicleta e vai comprar um pouco de açúcar, de óleo, de sabão. É uma lista para ele, vai comprar. Ok. O Yannick, que é o David, sai do bar, pega a bicicleta, a sacola, e ele vai lá na venda, 3, 4 quilômetros, tem uma pequena venda, e chega lá. E chega na venda, tem um pouco de fila, mas que essas estamos na época de guerra. As coisas estão faltando, não tem. Ele está na fila, ele está vendo no balcão o homem que está colocando sabão, frutas, não sei o que, sal. Está pegando um livro grande, rasga uma folha e coloca. Estamos na época de guerra, está escassez de papel e várias coisas. Quando ele está se aproximando da fila, está olhando e vê que o livro tem caráteres judeus. São letras hebraicas. Ele reconhece o menino que foi no rei, sabe ler hebraico perfeitamente. Ele ficou com raiva, mas o pai dele falou: não mostra para ninguém, vocês viram. Então ele não mostra para ninguém. Chega a vez dele, pediu olho, a coisa, outro deu para ele o dinheiro, e o homem rasga uma folha grande, coloca o sal dentro, coloca o sapão dentro, do lado. Ele coloca na sacola, volta com a bicicleta, andou 200 metros, entrou lá perto do bosque, abriu tudo e não aguentou. O sacrilégio, a profanação do livro judaico. Ele abre, ele não acredita. É um marzor do Rosh Hashanah, na página da Avinu Malkeinu. Contando David de Sassenbach. Por que estou contando isso tudo? Quando um judeu quer rezar a Deus, sinceramente, verdadeiramente, ele pode se encontrar em qualquer situação. A ponte está aberta, a conexão existe, o celular funciona, como se diz, tem conexão. O judeu tem esta linha direta. Estamos em plena guerra, em pleno holocausto. Este menino talvez já perdeu mãe, pai e irmãos. Mas surgiu um sentimento. Ele escreve, eu acredito que era Rosh Hashanah. Mas era do lado, faz diferença. Quando alguém chama Deus, Deus atende. Muito obrigado.